Peço que questione o Sr. Ministro amanhã.
Obrigado. Que papel teve no recrutamento da engenheira Christine Weidner, ou Renier Weidner?
Eu conduzi o processo.
E, portanto, teve algum, para além da condução desse processo, teve algum papel na formalização do contrato de trabalho?
Nós tivemos a nossa relação entre o Governo e a Christine Weidner terminou com a assinatura da term sheet. A partir daí, a term sheet é transformada num contrato de trabalho entre uma entidade chamada TAP e uma pessoa chamada Christine Weidner.
Pode explicar um pouco melhor em que consistia essa term sheet?
E comigo, tenho um conjunto de condições, os bónus, a remuneração fixa, quanto tempo é que ela teria que dar de saída, não é explícita relativamente à cláusula de não competição, quando é que ela chegaria a Lisboa, estar-me a esquecer de alguma dimensão, mas é por falta de memória, não é por querer ocultar nada, até porque essa term sheet já é pública, num certo sentido.
Mas essa explicação é importante porque há aqui duas dimensões. Uma é o contrato que vem a ser assinado é, portanto, com as finanças.
Não.
O contrato de trabalho.
O contrato de trabalho é assinado entre a TAP e a engenheira Christine Weidner.
É que o contrato de trabalho tem explícito o estatuto do gestor público. E a minha pergunta é se em algum momento abordou com a engenheira Christine esta dimensão e a dimensão pública da empresa em que ela entraria e o quadro legal, enfim, a que estava sujeito.
Repare, como eu já tive a oportunidade de referir, houve uma interação entre... Esse contrato de trabalho circulou entre nós, apesar de ser uma peça formalmente da empresa, volto a dizer, formalmente da empresa, circulou entre nós, a TAP e as finanças, e as finanças fizeram sugestões que foram incluídas. O que me está a perguntar é se a engenheira Christine Weidner tinha a ideia... Quer dizer, repare, ela está neste momento a ser representada por alguém. Ela escolheu um representante legal para negociar o contrato. Eu não posso falar pela contraparte, mas eu não sei se ela estava à par, se não estava à par, se era só o advogado, se era ela e o advogado, não sei. O que eu sei é que depois dela entrar na empresa, porque ela o disse aqui, houve um briefing sobre as normas que regiam a empresa enquanto empresa pública. Mas isso é o que eu testemunhei aqui da audição dela.
Portanto, em princípio, terá sido o Departamento Jurídico da TAP a gerir esse processo, daquilo que,
admito que sim,
conhece, e, portanto, esta questão do gestor público ter sido colocada nessa altura. Porque já sei, abordaram a questão da componente variável do vencimento ou do bónus, como quisermos chamar, certo?
Eu não ouvi o início da pergunta, desculpe. Se...
Paramos tempo.
Por aquilo que eu percebi da explicação do que era essa term sheet, abordaram a questão da componente variável,
sim,
do bónus, como se quiser chamar.
Sim, estava explícito o bónus.
E esta é também uma das questões que tem sido aqui discutida, não só pela questão do Estatuto de Gestor Público, do papel da Comissão de Vencimentos, e eram essas questões que lhe colocava, tentando aproveitar aqui o meu tempo. Há um e-mail de 7 de setembro de 2021, em que a ex-chefe de gabinete responde à ex-CEO da TAP. Muito obrigado pelos seus e-mails, regressarei ao seu contacto assim que tenhamos resolvido este assunto. Em audição, a ex-chefe de gabinete respondeu sobre este e-mail, que na altura falou desse assunto com o secretário de Estado das Infraestruturas, que transmitiu que trataria com as finanças, com o secretário de Estado do Tesouro, e sei que foi dado seguimento ao assunto, mas não acompanhei diretamente. Esse assunto tinha a ver com esta componente variável que a engenheira Christine colocava, e a pergunta que eu lhe coloco, passa a redundância, é que seguimento deu a este assunto?
Obrigado. Esse assunto já estava a ser tratado. Tenho que rebobinar um bocadinho para trás, que é, talvez, no mês de abril-maio, em que, naturalmente, a engenheira Christine Weidner, quando assina a term sheet, era preciso definir, era não apenas definir a estrutura do bónus, o que ficou definido foi a estrutura do bónus. Eu creio que há um cap a 120 e o mínimo é 80% da remuneração fixa em função dos objetivos, em função de determinados KPIs, indicadores de desempenho. Ora, desde essa altura que eu tenho conversas com o professor Miguel Cruz para desenvolvermos esses indicadores de desempenho para dar conforto à engenheira Cristina, porque ela queria que a questão do bónus não ficasse suspensa, a flutuar, não é? E nós discutimos várias vezes aquilo que me foi transmitido e eu percebia perfeitamente pelo professor Miguel Cruz, era que nós não vamos definir KPIs antes de termos fechado aquilo que vai definir os KPIs da empresa para o futuro, que é o plano de reestruturação. Ou seja, não vamos nós definir KPIs quando os KPIs ainda não estão fechados com a Comissão Europeia. E, portanto, o que é que aconteceu? Esta situação foi se arrastando até ao momento em que, finalmente, o plano de reestruturação é aprovado na decisão de 21 de dezembro pela Comissão. Só nesse momento é que o acionista está em posição de falar com a engenheira Christine Weiner e apresentar ou estudar o assunto. A questão é que ela nunca foi estudada e nunca foi completada. Houve algumas conversas, mas entretanto nunca se deu o passo de definição dos KPIs. Há aqui também a discussão paralela dos contratos de gestão, porque o contrato, esses indicadores teriam que ficar inscritos no contrato de gestão, que foi um processo liderado, como já aqui ficou abundantemente explicitado pelo Dr. Manuel Beja, que procurou variedíssimas vezes junto às finanças resolver a questão do contrato de seguro, de gestão, perdão, ao qual eles queriam também resolver o problema do seguro. Mas o contrato de gestão exigia a definição de indicadores. A definição de indicadores, por sua vez, exigia a aprovação do plano. Como o plano não estava aprovado, isso não ficou resolvido até fim de 2021, início de 2022. Bom, depois aquilo, o Governo já estava numa fase de... estava à espera de se virar a página, e a última intervenção que eu me recordo ter neste processo foi na reunião que eu tive, na primeira reunião que eu tive com a pessoa que assumiu os pelouros do ex-secretário de Estado do Tesouro, que foi João Nuno Mendes, o Dr. João Nuno Mendes, que juntou as duas pastas, passou a ser a pessoa que passou a tutelar o setor empresarial do Estado, e eu recordei-lhe, enfim, foi uma reunião mais ou menos de transição de pasta, porque eu recordei-lhe, olha, temos este conjunto de assuntos que eu tratava com o professor Miguel Cruz e agora vou passar a tratar contigo. Há a questão dos contratos de gestão da TAP e, atenção, temos aqui uma questão que é mais delicada, que é a do bónus da remuneração variável da Christine, porque tinha ficado pendurada durante aquele período. Portanto, isto foi para contar a história toda sobre a remuneração variável, o que eu lhe sei dizer desde o início até ao fim.
Obrigado. É que isso coloca exatamente as questões que eu tenho seguintes, que é, uma é, há uma expectativa da CEO que surge dessa tal term sheet, enfim, e do que foi negociado. Mas depois há o conflito, se quiser, ou a concordância com o que são os estatutos de gestor público, os contratos de gestão, a comissão de vencimentos. Essa era uma dimensão. A outra é, de facto, essa questão de ter o plano de estruturação aprovado para depois definir isso, foi também confirmada pela engenheira Alexandra Reis, pelo secretário de Estado do Tesouro, portanto, é perfeitamente coerente com aquilo que nos tem dito. Mas, exatamente por isso é que, enfim, imagino eu, é que a 7 de janeiro de 2022, portanto, já depois da aprovação do contrato de gestão, a CEO da TAP envia um e-mail para si e para o Miguel Cruz, que já foi várias vezes aqui referido nesta comissão, que diz: caro Júlio e Miguel, tive o prazer de ter uma conversa com o Pedro Nuno Santos, que confirmou a minha performance em 2021, que foi boa, e que poderia esperar ter todos os KPI, como preferia a expressão, completados, embora não estejam definidos, e a correspondente parte do bónus entre 25 de junho e 31 de dezembro de 2021, adicionalmente estou disponível para definir ou para a definição dos KPI de 2022, Cristina. A minha pergunta é que resposta foi dada a este e-mail, se foi dada alguma resposta e, enfim, se houve alguma diligência ou alguma demarche sobre isto e como é que a engenheira Cristina reagiu ou se teve alguma posição sobre isto. Eu não tenho tempo mais para mais questões, mas na segunda parte colocarei as outras todas que ainda tenho aqui bastantes e continuarei esta sequência para chegar aos processos também da engenheira Alexandra Reis.
Obrigado, Sr. Deputado. Só uma ressalva. Posso ter entendido mal, mas não há nenhuma colisão entre o Estatuto de Gestor Público e a existência de um bónus. Ele tem é que estar vertido num contrato de gestão. Okay? Tem que se traduzir num contrato de gestão. Mas o bónus pode existir. E a estrutura já estava ela própria negociada. Não é? sobre esse e-mail de 7 de janeiro. Bom, repare, eu, sobre a reunião, eu não posso fazer comentários sobre uma reunião onde eu não estive presente, não é? Porque a engenheira Cristina reporta uma reunião com o ministro onde diz que se passaram algumas coisas. Eu não estive lá e que o ministro disse uma coisa. Eu não sei o que é que o ministro disse, não é? Portanto, eu não posso responder pelo ministro. Acho que essa pergunta deve ser colocada amanhã ao senhor ministro para que ele possa explicar o que é que foi realmente comunicado e transmitido à ICO nessa reunião, que é a mesma reunião de 4 de janeiro onde se discute a saída de Alexandre Reis. Esse e-mail não teve resposta pela minha parte e pelo professor Miguel Cruz, bom, porque nós, era um trabalho que estava ongoing, que nós não tínhamos fechado. Repare, o plano tinha acabado de ser aprovado, não é? Portanto, nós estávamos 15 dias antes. Acho que estávamos todos a descansar um bocadinho daquela reta final e eu acho que a esse e-mail não foi dada uma resposta. E não houve, eu não me recordo ter mais interações com a engenheira Cristina sobre o bónus. Eu admito que da parte dela houvesse alguma segurança, porque o horizonte dela era estar na empresa até mais tarde, não é? E portanto, em algum momento, eu recordo também a dia 23 de dezembro, sai uma portaria que regulamenta os novos contratos de gestão, ou os contratos de gestão que teriam que ser elaborados para o futuro. E portanto, estamos num momento logo a seguir, não é? Eu não respondi esse e-mail, creio que o professor Miguel Cruz também não respondeu, portanto eu não tenho mais memória de terem sido dados passos subsequentes.
Muito obrigado, Sr. Dr. Mendes. Sr. Deputado, dou agora a palavra ao Sr. Deputado do PSD, deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Hugo Mendes e começava por lhe perguntar quando foi a última vez que conversou com o Dr. Pedro Nuno Santos e se porventura foi ontem.
Sim, Sr. Deputado, conversei ontem com o Dr. Pedro Nuno Santos.
Eu achei interessante a forma como fez a sua declaração inicial, aliás, como se apresenta a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, porque de algum modo está a mimetizar o estilo do Dr. Pedro Nuno Santos. Fez uma intervenção inicial longa. Lançou acusações sobre o governo anterior, a oposição, como é bem o estilo do Dr. Pedro Nuno Santos. Escolheu cirurgicamente os factos que quis realçar. Assumiu uma outra responsabilidade, que algo correu mal no seu desempenho, por isso já não é secretário de Estado, embora eu também deva realçar que isto é um avanço civilizacional na comunicação do PS. E logo a seguir diz que é responsável por tudo o que de fenomenal e que foi tão bom enquanto a sua tutela. Isto faz-me lembrar aquela retórica de alguns dias atrás do Dr. Pedro Nuno Santos, que foi o melhor ministro das Obras Públicas em 50 anos, depois de ter derramado milhares, milhares de milhões nas empresas públicas CPI e TAP. Aliás, o Dr. Pedro Nuno Santos vai ficar, depois desta comissão, conhecido como o maior ilusionista da política portuguesa. E, de facto, aqui, da sua intervenção inicial, uma tentativa de instrumentalizar o Sr. Presidente da República, a figura, através do mail que já considerou infeliz. Trata os dinheiros públicos com uma ligeireza quando falamos de 3,2 mil milhões de euros portugueses. A não comunicação às finanças do processo de rescisão da engenheira Alexandra Reis é algo impensável. O seu depoimento na IGF em relação à nave diz que cabe às finanças escolher os administradores da nave, mas no que diz à IGF diz que é competência do Ministério das Infraestruturas. A forma de guardar a informação no seu telemóvel. Portanto, eu queria, em primeiro lugar, voltar a falar na questão da instrumentalização da figura do Presidente da República. Aquela opinião que expressou no e-mail é sua ou era generalizada do Ministério?
Desligou o
microfone. Senhor Deputado, aquela opinião, eu estou a falar em nome pessoal, não estou a falar em nome de ninguém.
De quem partiu a iniciativa? Não foi sua?
Que iniciativa?
De mudança do voo?
Não. Eu fui o destinatário de uma mensagem.
De quem?
Mas eu já disse que não sei, e já disse que sou o primeiro interessado.